Vidas passadas do Buda e Rei Rama 9. Bom dia a todos vocês. Vieram aqui hoje na cerimônia anual de Katina, aqui em Wat Map Jan. Nós que somos fiéis, que temos fé, que acreditamos no Buda, nós que acreditamos que ele nos ensinou a construir bondade, construir generosidade, moralidade e meditação, que nos ensinou a fazer doações, doar comida, doar requisitos básicos, ou então ajudar a construir templos, estupas ou moradias para os monges. Até mesmo doar os 4 requisitos básicos da vida, como pindapata e remédios. Hoje trazemos um dos 4 tipos de requisitos básicos aqui. Isso é, o pano da cerimônia de Katina. Essa cerimônia, chamamos de abertura da Katina, temos ela desde os tempos do Buda, quando o Buda deu permissão para que 5 monges que houvessem passado o retiro da estação das chuvas juntos em um mosteiro em harmonia pudessem realizar essa cerimônia de Katina. Essa harmonia é uma coisa importante. Essa sangha tem que estar em um mesmo mosteiro, ter a qualidade de serem verdadeiros em passar o retiro das chuvas naquele lugar. E tem que ter a qualidade de determinação, de passar os 3 meses em um mosteiro determinado, e ficarem juntos em harmonia, todos com um só coração, no campo do Dharma e da disciplina monástica. Sendo as coisas assim, o Buda deu permissão que os leigos trouxessem um pano para doar. E antigamente a maneira de tecer o tecido era diferente. Eles ainda usavam instrumentos manuais naquela época para tecer o tecido. E com isso faziam um manto à mão, costurando os diferentes pedaços de tecido juntos. Hoje em dia é mais desenvolvido, porque temos máquinas de tecer e o pano já vem tingido. Mas, nos mosteiros de floresta, ainda mantemos o costume de receber um pano branco e costurá-lo e tingi-lo com tintura de madeira de jaca, mantendo assim a disciplina e costumes dos mosteiros de floresta, da linhagem de Adyaman, da linhagem de Adyanchá. Adyanchá dizia para não largarmos esse costume de tingir o pano com a tintura artesanal, porque isso vem desde os tempos do Buda. O próprio Buda recebeu panos de Katinas dessa maneira. O Buda, ele tinha muitas virtudes, muitas qualidades espirituais. Mas houve um nascimento passado, antes de se iluminar, em que ele ainda estava construindo Paramatha Parami, virtude do mais alto nível. Naquele nascimento, ele nasceu como membro da casta Brahmani, mas era muito pobre e possuía apenas um tecido branco como vestimenta superior. Esse era o pano com o qual podia demonstrar sua posição social de Brahmani. Saindo de sua casa, ele tinha que vestir esse pano. E ele compartilhava esse pano com sua esposa. Um ou outro usava de cada vez. Naquela época, houve uma cerimônia de Katina, de um Buda do tempo passado. E o nosso Buda, que naquela época ainda era um Bodhisattva, tinha muita fé e queria fazer uma doação. Mas, se doasse esse pano que tinha, quando saísse de casa, as pessoas não saberiam que ele era da casta Brahmani. E essa questão de castas era muito importante na Índia. Se não pudesse ser um Brahmani, seria de uma casta muito baixa. Mas ele tinha fé no Buda daquela época. Naquela Katina, aconteceu de faltar uma agulha para costurar o manto. Então, o Bodhisattva trocou seu único pano superior no mercado por uma agulha, que doou para aquela cerimônia de Katina. Dessa maneira, e de muitas outras, o Buda construiu qualidades espirituais. Ele construiu a virtude da generosidade. Construiu a virtude da moralidade. Nosso Buda construiu paramis, virtudes ou qualidades espirituais, com sabedoria como a principal virtude. Esse é o meio mais rápido de se tornar um Buda completamente iluminado. Antes que o Bodhisattva pudesse receber a previsão de que seria um Buda no nascimento futuro, precisou construir paramis por 16 períodos incontáveis de tempo. Um período de tempo tão longo que nem podemos contar. Um ano de nossa vida não se compara com os milhões de um período incontáveis de tempo. E o Buda demorou 16 períodos desses antes de receber a predição de que seria um Buda. Depois disso, ainda teve que construir ainda mais qualidades espirituais, por mais 4 períodos incontáveis desses e ainda mais 100 mil ciclos cósmicos. Demorou muito tempo, mas o Bodhisattva não se desanimou. Estava determinado em salvar os seres do samsara, o ciclo de nascimentos e mortes, ao qual não conseguimos ver um começo, não conseguimos ver um final. Imaginem um novelo de lã do tamanho deste salão, e que tivéssemos de encontrar as duas pontas desse fio. Seria algo muito difícil de encontrar. Não poderíamos encontrar o começo desse fio. Agora, imaginem que esse novelo fosse do tamanho do país. Encontraríamos o começo desse fio? Ou ainda, se esse novelo fosse do tamanho do mundo, encontraríamos essa ponta do fio? Isso que eu estou falando é um símile para o samsara, no qual não podemos encontrar um fim para esse nascer e morrer. Onde está o fim disso? Se não praticarmos e não abandonarmos nossos pontos de vista incorretos, a nossa ignorância não chegará ao fim. Ficará conosco por um tempo inimaginável. Isso é o samsara. Mas o Buda, quando era um bodhisattva, um ser buscando por iluminação, teve compaixão pelos seres desse mundo, de maneira que construiu qualidades espirituais, até que no final pôde atingir o estado de Sammasambuddha, um Buda perfeitamente iluminado. Isso porque, em nascimentos passados, pôde construir muitas qualidades espirituais. Em um certo nascimento passado, ele foi rei na cidade de Varanasi, e construía paramis naquele nascimento. Ele construía moralidade, carregava os 8 preceitos durante os dias de observância, e doava panos nos templos de Katina. Fazia todo tipo de generosidade. Cuidava da cidade e da população seguindo as leis do Dharma. E era o monarca que girava a roda do Dharma. Cuidava da população usando o Dharma. Ele renasceu muitas vezes como o que chamamos de monarca que gira a roda do Dharma, ou Dhammacakkaradhika. Renasceu muitas vezes como rei no nosso mundo humano, assim como o rei nos mundos divinos. O Buda renasceu muitos nascimentos cultivando qualidades espirituais. Foi rei, teve muitos seguidores e agia com metta, bem-querer, de maneira que seus seguidores amavam ele como rei. E durante sua vida, ele se sacrificava muito pelos seus cidadãos, de maneira que eles tinham uma vida tranquila e feliz, e ele acabava com todos os problemas. E quando ele falecia, ia para o céu de Tusita, que é um plano divino para todos os bodhisattvas. Muitos de seus seguidores praticavam generosidade, mantinham os preceitos morais e praticavam o Dharma, espelhando a bondade de seu líder. No final, muitas pessoas ficavam tristes por perder seu líder amado. E o Buda nos contou sobre esses seus nascimentos passados. Comparamos agora com os tempos atuais. Temos um rei muito querido na Tailândia, o rei Rama IX. Sobre esse rei, muitos monges sêniores disseram que ele é um bodhisattva, que construiu muitos paramis. É um bodhisattva que construiu parami com fé como seu principal parami. Essa é uma maneira de construir páramis que leva mais tempo do que construir páramis por sabedoria, que é o caso do nosso Buda. Mas nessa época, nosso rei querido construiu páramis através de vírya, energia. Lembramos de uma história de uma vida passada do Buda, em que ele era bodhisattva e construía parami de vírya. Nesse nascimento, ele caiu no mar após o naufrágio e seguiu nadando até o fim de suas energias. Ainda que não visse a praia, ele seguia nadando, até quando não aguentava mais e desmaiou. Os devas o levaram até a costa, porque não queriam que alguém de tanto parami acabasse ali. Hoje em dia, muitos foram os ajãs que falaram que nosso rei é um bodhisattva, com certeza. E nós podemos nascer nessa época de seu reinado. No futuro, ainda poderemos renascer no tempo em que ele se torne um Buda completamente iluminado. Nós mesmos podemos talvez sermos discípulos sávakas desse próximo Buda. E ele poderá recordar o tempo passado em que renasceu aqui na Tailândia, sob o nome de Rama Nono, e que haviam tantos cidadãos sob seu reinado, de que era um país budista com muita prosperidade, de que os cidadãos possuíam moralidade e dharma em seus corações, e viviam em felicidade. No futuro poderá lembrar daquela época em que haviam arahantes e bodhisattvas no seu país, com muitos arahantes sob seu reinado. Nós que temos Ajahn Mun, Luang Thamarrabua, Ajahn Phan, Ajahn Khao, Ajahn Chah e outros, tantos arahants com muito parami. Talvez no futuro ele venha a se lembrar desse nascimento passado assim, enquanto ainda construía parami. Por isso, podemos dizer que temos mérito, temos nascido e encontrado com a religião budista, e sendo ele um rei que suporta a religião, ele mesmo um praticante do Dharma, dando exemplo para seus cidadãos. Ajahn Chah disse uma vez que a meditação do rei era muito boa. Isso, observamos, era um arahant falando sua opinião, o que significa que o rei tem ótimo samadhi. Ele é um exemplo para todos nós, um bodhisattva que todos devemos seguir. Hoje, podemos dedicar esse mérito do nosso oferecer as oferendas de Katina para o Buda, o Dharma e a Sangha, e também para o nosso rei. Que todos prosperem em bênçãos.